Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que empresas comprem vacinas contra a Covid-19 para os empregados. O projeto exige que as mesmas quantidades de vacinas compradas sejam doadas ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. E esse texto, que agora vai ao Senado, como sabemos, já coleciona muitas polêmicas. Por exemplo, o diretor adjunto da Organização Pan-Americana de Saúde, o médico pernambucano Jarbas Barbosa, declarou semana passada que a vacinação contra a Covid-19 deve ser uma política da saúde pública, com prioridade para os grupos de risco, à doença e aos profissionais de serviços essenciais. Também afirmou que uma possível permissão de venda do imunizante no setor privado neste momento, em que há escassez do produto no mercado, ampliaria as desigualdades. O médico pernambucano reitera que a quantidade de vacina disponível hoje no mundo é bastante reduzida e, por isso, defende que, de um ponto de vista de saúde pública, os governos nacionais precisam orientar as campanhas de imunização. Vamos debater esse assunto hoje com o deputado federal Raul Henry, que é presidente estadual do MDB e votou contra a compra de vacinas pelas empresas. Bom dia, deputado. Tudo bem com o senhor?
Sim. Uma sacada da limite. Não
tem bom dia, amigo. Você me escuta bem?
Estou escutando. Estou escutando. Mas tem um áudio vazando aí também que a gente vai tentar corrigir agora. Vamos dar o nosso bom dia também ao deputado Daniel Coelho, que é do Cidadania e votou a favor da compra de vacinas pelas empresas. Bom dia, deputado Daniel Coelho.
Bom dia para todos que estão nos acompanhando, deputado Raul, a produção da Rádio Jornal. É um prazer a gente poder estar participando do programa.
Quem participa também conosco é a médica sanitarista, doutora em saúde pública pela Fiocruz e professora da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Paulette Cavalcante. Bom dia, doutora Paulette. Tudo bem com a senhora? Bom, não temos ainda a doutora Paulette? Bom, vamos tentar então estabelecer o contato com a doutora Paulette Cavalcante. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui com o deputado Daniel Coelho. E a gente quer saber inicialmente, deputado, por que o senhor votou a favor da compra de vacinas pelas empresas, compras privadas de vacina, deputado?
Olha, primeiro acho que é bom a gente contextualizar, né, tudo acontecido. Acho que ninguém vai discordar dentro do Congresso, de que o ideal era a gente ter um sistema de vacinação pública que atingisse a toda a população, até porque a maioria do povo brasileiro não tem a condição de adquirir vacina e continua, inclusive, com a impossibilidade. Quer dizer, ninguém pode comprar vacina para revender ou alguém que tem dinheiro quer se vacinar. O que o Congresso fez foi estabelecer algumas regras. Quando vacinas estiverem disponíveis, porque o texto ele é bem claro, né? Nesse momento, a prioridade, segundo a lei aprovada, a qual votei a favor, é a entrega das compras públicas. Então, ninguém pode, por exemplo, fazer uma aquisição privada e receber antes daquilo que foi adquirido pelo governo. Então, vai caber aos laboratórios que já firmaram contratos entregar aquilo que foi adquirido pelos governos e depois eles podem comercializar. O projeto estabeleceu as regras dessa comercialização. Então, depois de entregar o que foi adquirido pelo governo, o laboratório pode entregar para uma empresa, desde que essa apresente plano de vacinação com as regras de prioridade, desde que ele faça uma doação de 100% do valor comprado, ou seja, comprou 100 unidades, tem que doar 100 unidades para o SUS e recebendo apenas depois da compra pública. Na prática, isso nos próximos meses não vai alterar absolutamente nada, porque existe a escassez de produção, como já foi dito aqui. Então, a gente não altera. No momento que você tem a produção suficiente, ou seja, esteja produzindo mais do que os governos podem comprar, aí sim a iniciativa privada ela pode adquirir para a imunização dos seus funcionários, desde que faça doação ao SUS. No meu entendimento, uma vacina a mais, uma pessoa a mais vacinada pode ser uma vida salva. Criou-se uma polêmica muito mais pelas deturpações e pelo, né, pelo esse debate que a gente tem hoje na internet, muitas vezes baseado em conteúdo falso, de que você estaria, por exemplo, abrindo possibilidade de alguém furar fila, de alguém ser imunizado antes daquilo que estava estabelecido pelo SUS. E o projeto ele é muito claro, direto, e as regras estabelecidas garantem não só a doação para o sistema do SUS, como a garantia de que a entrega ela só pode ser feita depois daquilo que foi adquirido pelo governo. Do ponto de vista real e prático, o que isso pode nos trazer de alguma consequência é num tempo futuro, quando a gente vem a ter mais produção do que consumo, e a gente evidentemente não vê isso nos próximos meses, infelizmente, porque o que a gente gostaria era de que nós já tivéssemos chegado a esse estado, ou de que o governo já tivesse a quantidade suficiente para imunizar toda a nossa população.
Uhum. Agora, deputado Raul Henri, os motivos pelos quais o senhor se posicionou contra a compra de vacinas pelas empresas.
Bom dia, Wagner, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, Paulette, Daniel Coelho. Eu votei contra, Wagner, porque acho que a sociedade brasileira já é uma sociedade muito desigual, muito segregada, uma sociedade que vive um apartheid em relação a pobres e ricos. E nesse momento, no momento que a gente enfrenta a maior tragédia humanitária da nossa história, a gente não pode criar duas filas no Brasil. Uma fila para os privilegiados e uma outra fila para os excluídos. Eu lembrei muito, eu não gosto de dar depoimentos sobre a minha vida pessoal, mas eu lembrei muito naquela votação de uma história que meu pai me contava quando eu era criança. Meu avô foi militar do exército da Bélgica na Primeira Guerra, foi ferido na guerra, inclusive, voltou para as trincheiras. E depois, como ele foi considerado herói de guerra, ele tinha muita admiração pelo Brasil, ele veio ser cônsul aqui no Recife, do governo belga. E ele tinha uma experiência muito marcante da guerra. E dizia que se a guerra tinha alguma coisa de positiva, a única coisa positiva da guerra era a fila do pão, em que ricos e pobres ficavam na mesma fila e que aquilo desenvolvia um grande sentimento de solidariedade nacional. Era aquilo que construía uma verdadeira nação. Quando havia uma ameaça comum a toda a população, todos se uniam e todos estavam juntos ali na fila do pão. No momento que o Brasil enfrenta a sua primeira guerra, essa guerra contra essa pandemia trágica, a gente quer fazer duas filas. Aí não é possível. A fila tem que ser uma só, até porque não está faltando dinheiro no governo para comprar vacina. Se houvesse falta de recursos, mas não há. Se houver vacina disponível no mercado, o governo está autorizado a comprar. Diante de um cenário desse, por que a gente vai autorizar a fazer duas filas? Uma fila do setor público, uma fila que vão ficar todos os brasileiros e outra fila dos privilegiados. O Brasil não suporta mais isso. Isso tem um caráter, além do caráter político, tem um caráter simbólico e, na minha opinião, respeitando a todos que votaram diferente, para mim isso é uma questão que tem um grande peso moral e um grande peso simbólico para a sociedade brasileira.
Bom, vamos agora tentar o contato com a doutora Paulette. Doutora Paulette, nos escuta? Ainda não.
Paulette está com o telefone. Microfone desligado.
Acho que está com o microfone desligado, doutora Paulette. Por favor, liga aí seu microfone.
Agora,
doutora Paulette. Bom,
escuto sim.
A senhora acredita que tenha escutado os argumentos dos dois deputados. Inicialmente, sua posição em relação a esse assunto, doutora Paulette.
Bem, a posição, né, que inclusive é uma posição da Fiocruz, é uma posição do Estado brasileiro que a gente considera, é de que todo o processo, né, de vacinação, ele deve estar sendo conduzido pelo Programa Nacional de Imunizações. A nível da saúde coletiva, né, da saúde pública, o processo de vacinação, ele tem prioridades e tem regras que precisam ser muito rigidamente cumpridas. Né, se a gente for, por exemplo, para a vacinação das crianças, né, que é mais conhecida, a gente vai ver que as faixas etárias elas são estabelecidas e são estabelecidas de acordo com critérios epidemiológicos, que vão desde a identificação do que essas crianças adoecem e morrem, até o risco, né, social e que elas vão ter nesse processo. Nesse momento tão grave que a gente está vivendo, né, que eu acho que é uma guerra mesmo, como o Raul coloca, apesar de não ser a primeira guerra que a gente está vivendo, é extremamente importante valorizar a decisão técnica, o processo também de valorização do Sistema Único de Saúde. E existe, né, a partir da nossa Constituição, a partir de um pacto da sociedade brasileira, né, que respeita critérios também de direitos sociais de direitos que estão estabelecidos para todos os cidadãos e que precisam também estar sendo pensados, né, nesse momento, de uma forma de prioridades e de prioridades tecnicamente colocadas, epidemiologicamente descritas.
Eu vou colocar um ponto aqui, ressaltado pelo Dr. Jarbas Barbosa, inclusive para todos os debatedores, certo? Tanto para a senhora, doutora Paulette, como para os deputados Raul Henri e Daniel Coelho, porque ele reitera que a quantidade de vacina disponível hoje no mundo é bastante reduzida, e a gente sabe disso. As nações que estão recebendo vacina, como, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, se anteciparam a essa compra. Não vou levar em consideração aqui a má vontade do governo brasileiro em adquirir essas vacinas. Mas se hoje, por exemplo, o Senado, referendo essa decisão da Câmara, as empresas podem adquirir as vacinas, onde é que vão encontrar vacinas nesse momento? Se, primeiro, tem que haver um contrato com os laboratórios, tem que haver a compra e, evidentemente, a espera. E o laboratório vai atender a fila que ele já tem hoje. Então, será que, de fato, esse projeto aprovado pelo Senado vai surtir algum efeito? Começando por a senhora, doutora Paulette.
Bem, é uma grande probabilidade, até pela posição, né, já divulgada de um dos laboratórios, né, da AstraZeneca, dizendo que não vai vender as vacinas para o setor privado, né, mesmo após o aval da Anvisa, né, para essa compra. É provável que não surta efeito nesse momento atual, né, nesse primeiro semestre, principalmente. Mas é uma discussão que continua sendo importante, porque é uma discussão que pode estar sendo colocada para frente, né? Pode estar sendo colocada para outras perspectivas de furar a fila efetivamente, né, do que está sendo definido pelo PNI. E aí eu queria esclarecer, né, o que é realmente, né, furar ou não furar, mas assim, quando a gente estabelece prioridades. Por exemplo, uma decisão, né, inclusive da Carla, que foi diretora do PNI por muitos anos, é de que a gente precisaria estar fazendo bloqueios, né? O bloqueio vacinal, ele é uma decisão, uma técnica que já existe dentro da vigilância epidemiológica do Brasil e do mundo, né, há 5 décadas, que é extremamente eficaz. O que é isso? É que se eu tenho o Amazonas, uma situação como aquela, né, em vez de eu estar espalhando o vírus e a sua variante para todos os outros estados brasileiros, a gente vai fazer um bloqueio vacinal em todo o estado da Amazônia, todo o estado do Amazonas, para que a gente possa evitar, né, que esse processo ele tenha uma dimensão, né, maior, né, do que a gente tivesse quando a gente vacina a população. Houve um aumento de aporte de vacinas para o Amazonas? Houve, né, mas esse aporte precisaria estar sendo muito maior para que a gente precisasse estar vacinando as pessoas que realmente precisavam daquelas vacinas, os contaminados, as pessoas que são contatos dos contaminados e outros públicos vulneráveis naquele momento. Esse é só um exemplo, né, do que a gente precisa fazer, né, e do que seria completamente impossível de fazer com a venda privada dos imunizantes.
Deputado Daniel Coelho, a sua posição em relação ao que foi exposto pelo médico Jarbas Barbosa, como eu citei agora há pouco, da escassez de vacinas. O projeto sendo aprovado no Senado, haverá vacina disponível no mercado, deputado?
Duvido muito, não vejo como haver vacina. Eu apenas discordo, não do mérito ou do entendimento teórico do que foi colocado. O projeto ele não estabelece duas filas, ele estabelece uma fila onde o SUS tem prioridade completa. Se a gente observar o que está em lei, a gente tem no parágrafo 6º do artigo 1º, dizendo que a aquisição feita por pessoa jurídica de direito privado com laboratórios que já venderam as vacinas ao Ministério da Saúde só poderá ser feito, ou seja, pactuado após o cumprimento integral dos contratos e entrega das vacinas ao governo federal. Então, essa posição, doutora Paulette, da AstraZeneca, ela não tem escolha, ela é obrigada por lei a fazer isso, ela não pode vender para o privado, porque a lei que foi aprovada não foi para autorizar a compra, foi para dizer que a compra só pode ser feita após ela cumprir o contrato. Então, o que foi feito foi uma regulamentação que eu acho importante. A gente já estava tendo liminares diversas permitindo a importação privada sem nenhum tipo de regra. Agora você estabeleceu que existe uma fila, de que a prioridade é do Sistema Nacional de Imunização e do SUS, e de que qualquer compra privada só pode ser pactuada após o cumprimento integral dos contratos. Eu acho que, na prática, se vier a ser aprovado pelo Senado e sancionada essa lei, o que vai garantir é de que você não tenha o fura-fila, porque está evidente a prioridade descrita em lei, e de que, num tempo futuro, e aí a gente não sabe, por exemplo, se essa vacina ela vai ser uma vacina no formato da gripe, da H1N1, você vai precisar fazer atualização anual, aí sim ela pode vir a ter repercussão, porque você vai ter produção naturalmente compatível com demanda, e aí você pode até utilizar da lei para uma atualização. Mas não acredito que nesses próximos meses isso tenha algum efeito, a não ser a garantia de que ninguém pode furar a fila, porque os contratos pactuados têm que ser, por lei, cumpridos na sua integralidade. Eu, na verdade, temo, se o projeto não for aprovado pelo Senado, a gente vai continuar tendo, nós já temos 3 ou 4 liminares, já tem, inclusive, sindicatos patronais e de trabalhadores, o Sindicato dos Bancários é um, que é um sindicato de trabalhadores que conseguiu liminar para aquisição. Com essa lei aprovada, mesmo com a decisão, por exemplo, de um sindicato, seja ele patronal ou de trabalhador, ele vai ter que esperar os contratos estabelecidos pelo SUS. Então, eu acho que, na prática, a gente tem ganho se vier a ser sancionado pelo Senado no médio prazo. No curto prazo, não há como alguém achar que vai ter vacina disponível, e não tendo quantidade disponível, vai ter que se cumprir com o Sistema Único de Saúde e com aquilo que foi estabelecido pelos contratos vigentes com o governo federal. Só complementando, eu acho que não dá para a gente deixar de considerar que há uma má vontade do governo, de que a gente tem um presidente da República que já deu mais de 20 ou 30 declarações contra o sistema de vacinação, que insiste em curas milagrosas que não tem base absolutamente alguma. Então, infelizmente, o Brasil não vive uma normalidade no seu enfrentamento ao Covid. A gente tem um governo que tenta construir narrativas em cima de um assunto crucial, e um assunto de guerra, como colocou Raul Henrique aqui. A gente está vivendo uma guerra contra o vírus, as pessoas estão morrendo, já morreram mais do que em qualquer outro combate ou desafio que o Brasil enfrentou ao longo de sua história, e o nível de irresponsabilidade do governo com esse assunto já ultrapassou a qualquer limite, e por isso a preocupação de todos nós dentro do Congresso, independente de posição a favor ou contra uma regulamentação como essa, o que move a todos nós é a preocupação imensa em ver que existem talvez aí países que avançaram, como Chile, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, que já estão avançados no processo de vacinação, e o Brasil, que está lá na lanterninha entre aqueles que não cuidaram. Essas vacinas deveriam ter sido adquiridas no ano passado. A gente lembra quando o governo federal e o presidente Bolsonaro negou-se a comprar as vacinas da Pfizer, foi fazê-lo muito depois, e realmente não se antecipou fazendo parcerias. Se nós não tivéssemos a parceria do Instituto Butantan com a Sinovac, nós não estaríamos, inclusive, conseguindo imunizar a população nesses estágios iniciais que a gente está tendo no Brasil. Foi uma antecipação do Instituto Butantan e governo de São Paulo, que está garantindo ainda alguma vacinação no Brasil, lógico que em números ainda insuficientes.
Deputado Raul Henrique, para a gente fechar esse bloco, por favor.
Wagner, eu acho que o espírito da lei, a interpretação que Daniel dá, é diferente da compreensão que toda a sociedade brasileira e toda a imprensa teve do espírito da lei. Ela é, no mínimo, inoportuna. Se fosse para proibir a iniciativa privada de comprar vacina, a gente fazia uma lei com um artigo só, dizendo que a iniciativa privada estava proibida de comprar vacina. Depois que o Brasil vacinar os seus 200 milhões de brasileiros, 180 milhões de brasileiros, a gente faz um projeto de lei autorizando a compra pela iniciativa privada. Mas, nesse momento, a narrativa foi essa que você fez aí. É a narrativa de que a iniciativa privada vai poder também comprar vacina, doa 50% do que comprou ao SUS, e os outros 50% ela organiza a fila dela, a fila da empresa, com seus trabalhadores e com seus próximos, com seus colaboradores, com seus amigos. Então, foi muito ruim nesse momento a gente abrir um debate como esse. Um momento que a nação precisa se comportar como uma só, de maneira coesa, de maneira solidária, para enfrentar essa grande ameaça que é a todos, a gente vota um projeto de lei que, bem ou mal, abre a possibilidade, num determinado momento, de a iniciativa privada comprar essas vacinas. Foi muito ruim isso, e por isso que eu me incluo entre aqueles deputados que votaram contra esse projeto de lei.
O deputado Raul Henri abriu uma discordância, uma divergência aqui em relação ao deputado Daniel Coelho. O senhor quer responder agora, deputado Daniel Coelho?
Eu acho que está compreendido esse debate, respeito a posição de Raul e entendo que a narrativa ela toma suas formas, mas eu não... se eu for me influenciar por narrativa, a gente vai terminar cometendo equívocos. Eu tenho que me basear pelo que está na lei, eu não posso me basear sobre o que os outros estão dizendo da lei, uhum. Né, e sim pelo que está escrito nela. Se eu parto do pressuposto de que a lei não é cumprida, o debate é inócuo. Eu tenho que partir do pressuposto de que a lei é cumprida e eu tenho que me basear no que nela está escrito. Se há interpretação equivocada por parte da imprensa, por parte de setores da sociedade, isso é natural, é do processo democrático. Na prática, a gente vai continuar vacinando pelo sistema de saúde e nos próximos meses a gente não deve ter alguma modificação. Inclusive, a proposta inicial, essa sim, tinha absurdos gritantes, né, e foi modificada dentro do trabalho parlamentar, porque ali estava se propondo isenção de imposto de renda, o que na prática faria com que a população pagasse por essa aquisição. Então, eu acho que ele foi aperfeiçoado e o que a gente precisa agora é focar em aquisição de vacinas, em campanha de conscientização, em frear as maluquices do governo que falta em planejamento, falta em prioridade, inclusive, ainda a própria vacinação. A gente parece até mentira, mas é o fato. A gente ainda não consegue perceber no governo federal um planejamento para um plano nacional de imunização. Não há um plano nacional que estabeleça as regras de isolamento social e o que a gente tem, na verdade, são conflitos a toda hora sendo gerados pelas narrativas. Então, a narrativa é sempre da prisão da população. Como a gente não tem regras estabelecidas nacionalmente para como deve se dar o isolamento social nesse período e as medidas de prevenção do Covid, termina realmente a gente ficando à mercê de regras locais, muitas vezes sendo contestadas pela população. Isso é o que a gente lamenta e a gente esperaria que o Ministério da Saúde tivesse hoje com um planejamento nacional, não somente na maneira como a gente deve vacinar as pessoas, mas principalmente também sobre as regras de prevenção. Não há regra absolutamente nenhuma estabelecida, inclusive com a narrativa falsa dando base a isso, de que o STF teria proibido o governo federal de estabelecer essas regras. Quem quiser largar a narrativa e ler a decisão do STF, vai ver que o STF estabeleceu competência concorrente de estados, municípios e governo federal, não havendo regra federal que fique para municípios e estados estabelecer as regras. Ou seja, não existe decisão do STF impedindo o governo federal de estabelecer as regras. O que há é falta de vontade política no governo federal para fazê-lo.
Uhum. Agora, deputado Daniel Coelho, a impressão minha ou esse projeto de fato foi aprovado somente para atender uma pressão do setor corporativo, setor empresarial? Porque a gente percebe na fala do senhor muita tranquilidade em relação, inclusive, à vacinação pelo SUS, né? E admitindo, inclusive, que essa vacinação pelo setor privado pode, inclusive, demorar ainda mais porque não há, de fato, vacina disponível no mercado. Eu estou equivocado no que eu estou pensando aqui, no que eu estou entendendo, deputado?
Ele foi aprovado no desespero de uma população que está morrendo sem vacina e de que quer respostas. O texto inicial não seria aprovado. Esse texto final, apesar de respeitar o debate no campo teórico e filosófico, esse texto final ele não tem aplicação prática no primeiro momento. Então, ele terminou sendo aprovado fruto do desespero. As pessoas querem se vacinar. Não dá para, por exemplo, narrativas falsas que foram criadas. A imunização dos ricos. Quem é que está falando aqui? Não, a questão não é o rico ou o pobre. Parece até às vezes, e aí eu me preocupo quando se cria o discurso de ódio em relação à iniciativa privada, parece que pode morrer 1.000 motoristas de ônibus desde que o dono da empresa morra também. Quer dizer, isso não faz muito sentido. O projeto tem pouca aplicação e há tranquilidade em relação à vacinação pública. Acho que, inclusive, quando foi inserido a necessidade de doação de 100%, aí pode-se colocar 100 ou 50%, mas é a mesma quantidade, né, daquilo que foi comprado para o sistema de saúde, o que se quer é fortalecer a vacinação pública. Não adianta a gente tentar criar uma polêmica maior do que ela é. O que a gente precisa é priorizar a vacinação, é a maneira eficaz e única de nós voltarmos à normalidade. E o texto final, ele termina, como já foi dito aqui, acho que por todo mundo e até pelo especialista, né, o Dr. Jarbas, Passarinho, não tem vacina suficiente. Então, nos primeiros momentos, a gente vai garantir a continuidade da vacinação pública. Agora, precisamos pressionar. Se nós deixarmos do jeito que está, isso pode chegar ao final do ano ou, quem sabe, até o ano que vem, sem a gente ter conseguido imunizar a grande maioria da população brasileira. E a gente tem algumas funções que são extremamente preocupantes. Os trabalhadores, por exemplo, que trabalham no sistema de ônibus e de transporte coletivo, um sistema que nos traz vergonha, as pessoas amontoadas umas em cima das outras e o profissional que ali trabalha passando por dificuldade, um caixa de supermercado, um caixa de farmácia, são pessoas que estão na linha de frente e sem nenhuma expectativa, se forem jovens, de serem imunizadas. Então, eu acho que foi aprovado realmente no desespero. Esse é o fato e por isso que você terminou alcançando uma maioria larga.
Então, esse desespero citado pelo deputado Daniel Coelho, deputado Raul Henri, e essa discussão me parece que chegou a esse nível por absoluta falta de empenho do governo federal em resolver o problema. Essa dubiedade de discurso, esse discurso contra a vacina, esse estímulo à não utilização de máscaras, a fazer aglomerações, chegamos a esse nível talvez por causa dessa posição do governo federal. Você concorda, deputado Raul Henri?
Concordo plenamente. O governo federal, desde o início, subestimou o tamanho da pandemia, a gravidade da pandemia. O presidente da República, que é o líder máximo do país, sabotou o distanciamento social, sabotou a máscara, sabotou a vacina, insultou o governo chinês, que, além de ser o maior parceiro comercial do Brasil, era quem estava oferecendo ao Instituto Butantan a possibilidade de fabricar a vacina. E é o Butantan que está salvando a gente nesse momento, porque conseguiu oferecer uma quantidade maior de vacinas do que a Fiocruz. O presidente disse que quem tomasse vacina ia virar jacaré. Então, é claro que a responsabilidade maior do Brasil estar vivendo o que está vivendo é do presidente da República e do governo federal. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Agora, em relação à questão que o Daniel colocou, eu tenho muito respeito para o Daniel, sei que ele é um parlamentar atuante, uma pessoa comprometida, mas é que eu nunca vi discurso de ódio na minha vida. Muito pelo contrário, eu votei a favor de todas as teses liberais do governo federal para abrir a
economia. Só observação, tá? Não me referi a você, não, com discurso não, de ódio. Tá ótimo. Tá? Só para não ficar a confusão, porque também o respeito é muito. Desculpe interromper.
Agora, se a lei é inócua, se ela não vai ter aplicabilidade, não precisava votar, porque no mínimo deu essa grande compreensão no país. A compreensão que passou para a nação foi que os empresários, podendo comprar, eles iam poder organizar a segunda fila. Doava 50% do que comprava para botar na fila do SUS e eles faziam a fila deles à parte. E quando eu falo, o Brasil é uma sociedade muito marcada pela desigualdade. Nós somos uma das 10 sociedades mais desiguais do mundo, uma sociedade segregada. Num momento como esse, que todos são atingidos por essa tragédia, a gente tem que ter preocupação com o simbólico também, com a mensagem, e dizer que vamos estar todos juntos na mesma fila, nos comportarmos como um único país, de forma solidária, numa grande comunhão nacional. Então, foi isso que eu coloquei. Se a lei é inócua, não precisava ser votada. Ao ser votada, ela criou essa grande confusão. Inclusive, deu margem a notícias que vez por outra, aparecem nas colunas, que tem gente interessada em representar vacinas aí de fora do Brasil para poder ganhar dinheiro ao vender essas vacinas para as empresas. Porque essa leitura também passou. Também está na mídia, também está nos offices, também está em algumas colunas. Então, eu acho que o projeto de lei, no mínimo, ele foi muito inconveniente. E por isso que, mesmo respeitando quem votou a favor, e digo mais, Wagner, eu tenho apanhado muito nas redes sociais, inclusive de amigos meus, que têm uma compreensão diferente, dizendo que eu deveria ter votado, que isso é uma visão atrasada. Não é uma visão atrasada, isso é uma concepção de país. Um país, num momento como esse, tem que se comportar como um só, pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez na vida, a sociedade brasileira deveria se comportar como uma sociedade única, solidária com seus irmãos mais vulneráveis.
Doutora Paulette, essa questão da busca desesperada por uma vacina levou àquele episódio dantesco lá de Minas Gerais, em que, ao que parece, um grupo de empresários, tentando dar uma de mais esperto do que os outros, resolveu contratar uma suposta enfermeira para aplicar uma vacina em algumas pessoas. E agora, pelo andar da investigação, aponta-se que, na verdade, essas pessoas foram inoculadas com soro fisiológico e também, inclusive, até a polícia já foi atrás de algumas pessoas para avisar que essas pessoas façam um teste de HIV, porque a enfermeira teria utilizado até seringas reutilizadas. Veja só que coisa, veja que desespero, doutora Paulette. Agora, quando, por exemplo, eu, um cidadão, procuro um posto de saúde do SUS para buscar imunização, seja para qualquer ocasião, seja para qualquer enfermidade, eu estou confiando ali no SUS, no Sistema Único de Saúde. Eu estou confiando naquela imunização, naquela vacina, digamos assim. Agora, no caso da vacina, desse projeto sendo aprovado também pelo Senado, quais são os cuidados que nós devemos ter na aquisição dessas vacinas pelo setor privado, doutora Paulette?
Bem, na verdade, o sistema, né, de vacinação do setor privado, ele existe paralelo com o sistema de vacinação pública, né, do Plano Nacional de Imunização. Inclusive, os dois não conversam entre si, né? A gente não sabe quem foi vacinado e de que no setor privado. Mas as clínicas precisam ser aprovadas pela vigilância sanitária, né? E precisam estar de acordo com as normas gerais de saúde pública. Eu queria levantar outra questão, é de que o desespero ele vem, né, não só da situação em que a gente está, de ampliação de grande número de pessoas doentes e indo a óbito, mas também pela falta quase completa de ações que possam estar sendo levadas a prevenir a Covid, né? Se gerou uma regra de que apenas os hospitais, né, um investimento grande em UTIs, em leitos, quando o trabalho no processo de educativo e no processo de controle desses profissionais, né, a gente tem estudos que a gente vem fazendo em relação, por exemplo, aos cobradores, como o Dr. Raul colocou. É uma situação extremamente grave, né? Acho que foi Daniel, não sei. Enfim, esse processo, ele precisava ter uma ação dos deputados. E eu queria chamar aqui, inclusive, se for possível, né, foi criada uma comissão que foi divulgada, né, com todos os poderes para poder gerir ou tomar mais pé da campanha de vacinação. E a gente vem defendendo que a gente tenha também uma comissão popular, uma comissão gestora do processo de combate, de controle da pandemia. A questão da máscara de qualidade, do investimento na compra de máscara de qualidade, principalmente para esses profissionais que estão diretamente colocados, diretamente com o público, a educação permanente de que esses profissionais não deixem a máscara na ponta do nariz, né, que não fiquem com a máscara abaixo do queixo, são fundamentais para defender a vida. E uma grande campanha, né, educativa que fosse realmente não de informação, não via só imprensa, mas que ela buscasse realmente fazer um trabalho educativo, como é feito o trabalho do acidente de trabalho nas fábricas, como é feito o trabalho de controle da dengue, como é feito outros trabalhos relativos à mortalidade infantil e tantos outros. Então, um programa, né, de educativo, de proteção, ou de pelo menos conscientização do processo de proteção da Covid-19, seria muito importante ser transformado num projeto de lei, assim como a garantia de máscaras de qualidade para a população.
Voltando para o debate, vou colocar uma questão aqui para o deputado Raul Henri, porque hoje, deputado, pelo menos 5 países negociam compra de vacinas contra a Covid-19 por meio do setor privado. São eles México, Paquistão, Tailândia, Filipinas e Malásia. E ainda Guatemala e Colômbia já sinalizam a intenção em viabilizar os imunizantes por meio de empresas e estão também em fase de análise da medida a ser adotada para validar esse procedimento. Eu estou levantando essa questão também, deputado Raul Henri, porque nós recebemos informações, claro, em caráter informal ainda, evidentemente, a gente não tem um levantamento desse dado que eu vou passar agora, mas o que a gente escuta muito é que pessoas que têm condições neste país, inclusive daqui do Recife também, simplesmente compram uma passagem para um local desses, vai fazer uma viagem, vai passar lá um período, vamos supor, de férias, como se fossem férias, passa lá as 3 semanas e chega num ambiente desse onde a vacina é oferecida, é imunizado, passa seu tempo de férias e volta para casa já imunizado. Isso também é uma forma de privatizar o acesso à vacina. Claro que isso é um número bastante reduzido, não é todo mundo tem condições de passar 3 semanas em outro país, fora, simplesmente de férias, no meio assim de uma pandemia, simplesmente com o objetivo de ser inoculado com a vacina. Mas qual a diferença, deputado Raul Henrique, nós temos desses países que eu citei, México, Paquistão, Tailândia, Filipinas, Malásia, Guatemala, Colômbia, para a nossa realidade aqui no Brasil, já que esses sim já oficializaram a compra de vacinas pelo setor privado?
Bem, Wagner, em primeiro lugar, cada sociedade faz suas escolhas e a gente tem que respeitá-las. Agora, é um conjunto de países atrasados. Não são países que estejam à frente no mundo em qualquer tipo de política pública. Você não tem aí nenhum país do norte da Europa, por exemplo, que são as sociedades mais igualitárias do mundo. Eu, enquanto estava no intervalo aqui, chegou aqui no Zap o artigo de hoje de Fernando Gabeira, que falava exatamente na experiência da guerra, que a Europa ela se inspira muito nessa experiência. Quando uma nação ela é ameaçada como um todo, pobres e ricos, todas as classes sociais são igualmente ameaçadas, elas aprendem a reagir de maneira coletiva, de maneira solidária. O que nós estamos vivendo é uma guerra. Então, eu acho que esses exemplos aí que você mencionou não é um exemplo para o Brasil. O Brasil já é um país muito atrasado no que diz respeito a essa questão da sociedade ter um serviço único para todas as classes. Eu, por exemplo, estudo a área de educação. Vou dar um dado aqui sobre a educação, porque serve para comparar. No terceiro ano do ensino médio, apenas 9% dos alunos saem do terceiro ano do ensino médio com conhecimento adequado em matemática. Mas isso é a média da rede. Quando você vai analisar separadamente a rede pública e a rede privada, na rede pública esse desempenho é 3%. Na rede privada esse desempenho é 30%. Então, o Brasil é um país que se acostumou às duas filas. A fila da saúde pública e a fila da saúde privada. A fila da escola pública e a fila da escola privada. A própria questão da segurança pública, quem é que morre na guerra da segurança pública? São jovens, negros, pobres da periferia. Então, o Brasil tem que se acostumar a ser uma nação só, a se comportar de maneira solidária. E essa era uma oportunidade para isso. Então, no momento que a gente está dentro de uma guerra como essa, no lugar de se preocupar em ter uma mensagem simbólica, poderosa, de que o Brasil vai se comportar de maneira solidária, a gente dá esses vacilos, como esse projeto que foi aprovado na Câmara e que está para ser aprovado no Senado, que passou para toda a sociedade, é a ideia de que vai ter duas filas. Vai ter a fila do SUS e vai ter a fila daqueles empresários que vão organizar uma fila para seus amigos, para seus funcionários, colaboradores e para quem mais eles quiserem, porque vai ficar a critério deles organizar a fila deles. Uhum. Acho que foi muito ruim para o país, nesse momento, ter aprovado um projeto como esse.
Agora, deputado Raul Henri, o senhor tem razão em muitos pontos que o senhor coloca, mas é bom lembrar o seguinte, inclusive na questão da leniência do governo federal em garantir essa imunização à população de uma forma mais abrangente. Agora, diante desse cenário, inibir o cidadão que tem condições de salvar sua vida através de uma imunização, não chega a ser um pouco também contraditório não, deputado Raul Henrique? Como se, usando até o seu exemplo, estamos numa guerra, então a gente tem que procurar alguma forma de se salvar, de sobreviver. Porque, pelo que a gente vem entendendo até agora, observando também até agora, está difícil fazer esse governo mudar de opinião e mudar de atitude. Até mesmo o próprio ministro da Saúde, que assumiu com um discurso diferente agora, vem sendo boicotado também pelo próprio presidente da República, deputado.
Ô, Wagner, eu acho que a gente não pode condenar ninguém que queira se salvar de uma guerra. A gente não pode condenar pessoas que possam viajar do Brasil para se vacinar fora do Brasil. É uma questão de cada um. Agora, nós, como parlamentares, como deputados federais, pessoas que respondem pelas políticas públicas, nós temos que pensar numa nação como um todo. Eu certamente teria amigos empresários que eu pudesse pedir um lugarzinho na fila dele para poder incorporar e me vacinar antes da hora numa fila dessa da iniciativa privada. Mas acho que está errado fazer isso. Nós temos que pensar no Brasil num momento como esse. Pensar no conjunto da população. Se alguém vai pegar um avião para ir para Portugal, para Colômbia ou para o México para se vacinar, que faça, é problema dele. Agora, como pessoas de Estado, que é o nosso papel, responder pelo conjunto do país, nós não podemos embarcar numa iniciativa como essa.
Uhum. Bom, deputado Daniel Coelho, eu citei aqui alguns países, o senhor escutou, e a gente lembra da Europa também, que tirando ali o Reino Unido, a gente sabe que a maioria do território europeu vem sofrendo de muitas dificuldades para conseguir imunizar sua população. E a gente não vê na Europa também esse movimento em torno da liberação de empresas privadas para aquisição dessa vacina, deputado Daniel Coelho.
Ô Wagner, eu acho que os pontos de vista em relação a esse assunto, eles estão claros, né? Eu não vou render um debate no formato como se houvessem duas filas, mas não há. Não há duas filas, nem pode haver. Eu não me sentiria confortável em ter uma posição contrária à autorização para alguém colaborar com o SUS, fazer doação ao SUS, respeitando as regras estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização. Eu vou ler aqui, porque é bom a gente ler o projeto, porque aí você tem, em vez de a gente ficar discutindo as narrativas ou os discursos que são feitos, eu gosto de ler o texto, porque ele é o que se estabelece através do nosso voto. Para aplicação de vacinas, as pessoas jurídicas de direito privado deverão observar os critérios de prioridades estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, é o seguinte, essa regulamentação, ela deixou clara a regra. Agora, o que a gente não tem e não vai ter no curto prazo é um sistema privado concorrente. Quem está ouvindo o debate aqui pela metade vai pensar que vai poder chegar numa empresa agora, comprar vacina e vacinar sua família. Então, é importante que a gente estabeleça o que está sendo colocado. Vamos focar em vacinar toda a população, em garantir que a gente tenha um sistema que funcione de fato. A gente ainda precisa trabalhar a conscientização. Não é só no Brasil. A França hoje é o país que está mais atrasado em todo o mundo. Eles lá ainda têm mais de 30% da população que se nega a tomar vacina. No Brasil, esse número já chegou perto dos 30%. Hoje, ele está em torno de 5%, 6%. Então, a maioria da população brasileira ela já está convencida da importância da vacina, apesar de todas as mensagens trocadas que foram enviadas e de todos os absurdos que foram ditos. Raul chegou a detalhar aqui alguns, né? Eu acho que agora é hora da gente de fato avançar nesse sentido. O Brasil, ele tem, do ponto de vista orçamentário, fez um esforço imenso no que se refere à questão da saúde, tanto do envio de recursos para estados e municípios, como também o Congresso Nacional não tem dado limite para o que for necessário para aquisição de vacinas, mas realmente o que a gente está precisando é de mais prioridade, é de ação do governo em procurar outros laboratórios e melhorar nossas relações internacionais. A gente sabe que a troca do chanceler teve a ver com isso. O Brasil conseguiu brigar ao mesmo tempo com Estados Unidos, França e China, só para simbolizar aí três países extremamente importantes na nossa relação comercial. E nós precisamos restabelecer pontes. Fazer comércio com a China ou com os Estados Unidos não quer dizer que a gente concorde com as questões internas desses países. Não quer dizer que a gente concorde com a maneira como cada país faz seu governo. Quer dizer que nós queremos respeitar a autonomia de cada nação e fazer comércio e ter relações internacionais que nos favoreçam na geração de empregos, na aquisição de insumos para vacinas. Como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Índia, eu tive uma série de encontros com o embaixador da Índia em Brasília e fazendo contatos com o governo indiano, até mesmo antes do próprio governo federal brasileiro ter entrado em contato para tentar adquirir as vacinas da AstraZeneca, porque eu acho que as relações elas devem se dar exatamente nesse sentido. As nossas relações internacionais elas têm que vir no sentido da gente conseguir adquirir o máximo de vacinas e de insumos necessários. O nosso desafio era gigante. Até chegar aos 60 anos de idade, eu diria que nós conseguimos cumprir uma etapa. A partir de agora, para a gente vacinar a população abaixo de 60 anos, o volume de pessoas é muito maior, porque a gente tem, pela nossa pirâmide etária, muito mais gente na faixa entre 30 e 60 anos, e essas pessoas é que, na sua maioria, estão nas ruas, trabalhando, não só correndo o risco de adoecer, mas também de fazerem a contaminação para suas famílias. Além dos casos que a gente já observou, e eu vi aqui de forma muito correta no intervalo, né, numa peça de publicidade que estava aqui sendo colocada na Rádio Jornal, mesmo as pessoas imunizadas têm que continuar a tomar alguns cuidados. A gente não tem certeza ainda sobre essa doença. Existem casos de pessoas que foram imunizadas e que mesmo assim depois contraíram o Covid. Ainda não há certeza se isso é um fato ou não. A reinfecção parece que sim, mas são várias as pessoas que já adquiriram duas ou três vezes. Então, uma doença extremamente perigosa e todos os esforços são necessários para que a gente consiga ganhar essa guerra e essa batalha, tentando trazer normalidade para a nossa sociedade e acabar com esse pavor que é o que a gente vive hoje. Acho que todo mundo já entendeu o Covid de uma forma mais ampla do que as estatísticas. A questão não é o absurdo e gigante número de mais de 300 mil pessoas mortas no Brasil, é que todos nós já conhecemos um parente, um amigo. Esse número ele é tão grande que já chegou na vida particular de cada um. Então, todo esforço é importante nesse momento para a gente conseguir ganhar essa batalha e essa guerra.
Doutora Paulette, o Reino Unido avança hoje para o próximo estágio de reabertura, autorizando o funcionamento novamente com o público em lojas do comércio, academias de ginástica, salões de beleza. Inclusive, o próprio primeiro-ministro Boris Johnson prometeu ir hoje a um pub para tomar uma cerveja quando o primeiro pub abrir as portas. Já deve ter aberto por lá, né, evidentemente, para comemorar esse processo de reabertura. Eu faço essa colocação agora, doutora Paulette, porque eu lembro que o Sistema Único de Saúde do Brasil era até então referendado em todo o planeta como um exemplo a ser seguido, inclusive a questão da imunização também de pessoas. Quantas batalhas nós travamos aqui e vencemos, né, contra doenças como poliomielite, sarampo e outras, por causa exatamente da robustez do nosso sistema, da eficiência do nosso sistema. Infelizmente, agora a gente está ficando para trás em relação ao mundo, países inclusive que não tinham essa tradição de imunizações nesse nível, como por exemplo eu citei agora a Inglaterra, né? Nós temos Estados Unidos aí vacinando 4 milhões de pessoas por dia. Mesmo assim, doutora Paulette, é possível ainda acreditar que essa situação se reverta num tempo, digamos, relativamente curto para evitar que mais e mais pessoas continuem morrendo assim, nessa velocidade que estamos acompanhando hoje, de cerca de 4 mil pessoas por dia nesse mês de abril, doutora Paulette?
Através da vacina, a gente sempre tem esperanças, né? Mas a situação é muito grave, porque todas as contas têm se colocado em quantitativos menores, né, do que o esperado. E a grande questão, né, do projeto do Programa Nacional de Imunizações Brasileiro, ele contava com uma quantidade de vacinas, né, os insumos e quantidade de postos também que distribuíam, que eram para onde eram distribuídas essas vacinas, né? E hoje a gente, devido a não termos a quantidade suficiente, a gente tem um número restrito também de postos. Chegamos com o avanço dos estados e dos municípios, né, a 1 milhão, ou quase 1 milhão por dia, que ainda é uma marca muito pequena, né? A gente vai precisar até o final do ano para estar chegando perto do que deveria ser a nossa cobertura. E é uma coisa que assim, a gente é muito diferente, né, o processo de cuidado de uma população europeia, de um processo que a gente está vivendo, né? O auxílio emergencial, mesmo nos Estados Unidos, ele é em torno de 4 a 5 vezes maior do que o nosso auxílio emergencial anterior, né? Sem nem falar desse atual. E tem vários dados aí do que representa a nossa dificuldade. Nós que estamos quase diariamente na periferia, a fome que a gente está vendo, ela é comparável a momentos dos anos 90 em que a gente realmente achava que tinha passado, né? Que a gente não iria mais viver. Então, é importante a gente continuar reivindicando essa nossa cobertura vacinal. É importante a gente dizer que a vacina protege, sim, né? Que o objetivo da vacina hoje é proteger contra os casos graves, que existe perspectiva, né, de que essa vacina esteja sendo aprimorada para proteger das variantes, né? Ela está comprovadamente também sendo eficaz para a variante da Inglaterra. E a gente precisa também estar colocando cada vez mais essa população para acreditar nessa vacina, né? Para estar colocando uma possibilidade de controle, de cuidados, de manter o uso de máscara, de manter um nível de afastamento entre uma pessoa e outra. E, enfim, eu acho que é um caminho que a gente precisa perseguir, mas que está um pouco longe da nossa realidade.
Vamos acompanhar esse debate, evidentemente, ao longo do tempo. Infelizmente, esse tempo é longo e a gente precisa salvar vidas cada vez mais, evidentemente, se a vacina chegar de fato como deveria chegar, né? Eu quero agradecer aqui, em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, América Sanitarista, doutora em Saúde Pública pela Fiocruz, Paulete Cavalcante, ao deputado do Cidadania, deputado federal Daniel Coelho, ao também deputado federal e presidente estadual do MDB, Raul Henri, pela participação no debate de hoje. Muito obrigado a todos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.